Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Paulo Coelho, José de Alencar, Ana Paula Maia, uma entrevista com o livreiro Pedro Hertz e, no Encanto de Versos, a poesia e o otimismo.
Livro de cabeceira.
Hoje é dia de receber Mayra Cunha aqui no Autores e Livros e a gente vai falar de uma escritora carioca que faz uma literatura pouco usual para as mulheres, digamos assim. Eu estou falando de Ana Paula Maia. Mayra, fala um pouquinho dessa escritora pra gente.
Oi, Marco. A Ana Paula, ela é uma carioca de 41 anos, que já está no sétimo romance. Ela tem a literatura que a gente chama de literatura da brutalidade, que ela tem uma forte influência do naturalismo e do realismo, né, na escrita dela. Mas ela faz isso com uma nova roupagem, porque ela fala muito da violência humana e da miséria. E ela sempre tem homens e animais interagindo, eles estão muito presentes na literatura dela. E isso ela faz de uma forma que ela coloca a desumanização do homem, ela iguala ele com animais, né, com os animais. E muitos críticos dizem que ela traz uma certa bestialidade no trabalho dela. Ela passeia um pouco também pelo universo pop, né? No próprio livro dela diz que ela tem influências do Tarantino, do Takeshi Kitano e tal. Então ela tem essa coisa do grotesco dentro da linguagem dela e que ela coloca também isso como uma forma de expressividade do material que seria o universo do marginalizado, né?
Os personagens são sempre pessoas que vivem no nível mais baixo da nossa pirâmide social, né? Então, pessoas que vivem no lixo, pessoas que cuidam de porcos. Ela faz essa opção e aí acaba sendo um pouco um livro também de denúncia, né? Porque chama a atenção. Será que a gente olha para essas pessoas? Essas pessoas são invisíveis, né?
Exatamente. Ela faz uma crítica porque ela bota as pessoas num lugar de invisibilidade, fazendo um papel que ninguém quer fazer, né?
Mas que precisa ser feito, né?
E que precisa ser feito, porque se deixa de ser feito, as pessoas percebem. Tanto que um livro dela é exatamente isso. São catadores de lixo que fazem uma greve e a partir de então é que eles passam a ser vistos. Que é uma das novelas do livro Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos.
Eu li esse livro por recomendação sua, gostei muito, recomendo. E agora ela está lançando um novo romance, né?
Sim, ela lançou agora em março o sétimo romance, se chama Enterre Seus Mortos, um livro da Companhia das Letras. É um personagem que está sempre presente nos livros dela, volta, que se chama Edgar Wilson. Ele trabalha recolhendo animais mortos na estrada para poder triturar. E ele encontra cadáveres humanos. E ele entra numa questão de pensar por que esses corpos estão abandonados e não tem quem enterre. E aí ele passa a pensar no que seria essa infelicidade de não ter quem enterrar as pessoas e você não ter literalmente onde cair morto.
Ou seja, é uma literatura visceral, né? Uma literatura que vai fundo nas questões aí da sociedade e das pessoas. É leitura difícil, mas é prazerosa porque é muito bem escrito.
Eu digo que ela escreve com uma faca na mão, porque tem que ter estômago.
É isso aí. Então fica a dica desse novo livro da Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos, ou então algum dos outros livros que ela já lançou. Beleza, então. Fica a dica. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Uma análise sobre a economia brasileira na última década. Erros, acertos, o que poderia ter sido feito e o que causou a crise por que passamos desde 2015. Esses são temas do livro Valsa Brasileira, da professora Laura Carvalho, da Universidade de São Paulo. Ativa nos debates das redes sociais, a economista tem sido uma voz discordante da corrente que defende a austeridade fiscal como solução para os problemas econômicos do país. Um dos autores brasileiros mais lidos em todo o mundo, Paulo Coelho, está com um livro novo na praça, dessa vez um romance autobiográfico. Hip revive os anos 70, quando Paulo Coelho mergulhou de cabeça na contracultura e nas drogas. A ideia, nas palavras do próprio autor, em entrevista à Folha de São Paulo, é dar uma resposta ao fundamentalismo que graça pelo mundo. Como todo mundo sabe, em 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho. O que pouca gente sabe, porém, é que é também o Dia Nacional da Literatura. A data foi escolhida porque é o dia do nascimento do escritor cearense José de Alencar, um dos maiores nomes da primeira geração do romantismo brasileiro. Suas obras idealizam o amor e a nacionalidade. Eu separei um trecho de um dos romances mais famosos de José de Alencar, Iracema. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp, o número é 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com o dono da Livraria Cultura, Pedro Herz. Ele acaba de lançar a sua biografia, em que fala de sua trajetória empresarial e de amante dos livros.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o livreiro Pedro Herz, presidente do Conselho de Administração da Livraria Cultura e responsável por sua ampliação à escala de grande empresa, internacionalmente reconhecida. No livro intitulado O Livreiro Pedro Herz, lançado em 2017 pela editora Planeta, de São Paulo, Pedro Herz nos conta, de próprio punho, como foi que ele construiu paulatinamente uma das principais livrarias do país. Vamos conversar com o autor do livro, o livreiro Pedro Herz. Pedro Herz, a Livraria Cultura nasceu a partir de uma senhora chamada Eva Herz e de um estoque de 10 livros apenas, não é verdade?
É verdade sim, Margarida. Na realidade, de um estoque não, foi uma compra. Foi uma compra que ela fez. Um importador amigo deu crédito a ela e ela comprou 10 best-sellers. E esses best-sellers, os amigos tinham vontade de ler em alemão, que não se encontrava em 1947, logo no pós-guerra, livros em alemão para comprar, para entretenimento, enfim. Não havia televisão na época.
E como é que se deu a evolução até o ponto em que o filho, né, assumiu o gosto também de lidar, né, com livros, de vender?
Bom, a evolução foi mais ou menos uma coisa natural, não foi nada muito planejado, porque era uma coisa muito doméstica, imagina você, Margarida. Era a sala da minha casa, onde morávamos, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E aí uma pequena estante, cabiam 10 livros, não é uma estante enorme, né? Não precisa muito, talvez 50 centímetros seria o suficiente para abrigar 10 livros. Então tudo começa na minha casa. Então, os livros, 10 viraram 11, que viraram 12, que viraram 13, etc., vão crescendo, porque as pessoas queriam mais livros, etc. E até que um dia a casa ficou pequena, ou seja, tinha livro até no meu quarto, etc. E foi uma coisa, um processo natural de crescimento, não foi nada muito planejado.
Em que momento Pedro Hess ultrapassou a fronteira que separa o pequeno livreiro do grande livreiro?
Na realidade, eu assumo, eu entro na livraria em 1969. Já algum tempo depois, né? Se imagina, ela começa em 47, mais de 20 anos depois eu entro na história. Por quê? Porque ela resolveu ir da residência para um outro ponto em São Paulo, que é na Avenida Paulista. Ela vislumbrava que a Avenida Paulista seria uma rua muito promissora, como de fato foi e é. E havia um prédio, existe um prédio, o mesmo prédio, denominado Conjunto Nacional, que aliás em Brasília também tem um, né? E lá ela vislumbrou a possibilidade de ter uma loja e aí então o medo de ter uma loja, de ter recursos suficientes para pagar aluguel, telefone, luz, etc. Aí eu falei, mãe, vamos todos juntos, então eu moro em casa, eu não preciso, eu tenho cama, comida e roupa lavada, então fomos juntos. E aí foi quando eu de fato começo em 1969, 22 anos depois.
História muito interessante, claro que já se viu aqui que a livraria não se fez em um dia, né? E Pedro Hess, em determinado momento, chegou a ser editor, né? E pelo que eu entendi, aprendeu que é algo muito diferente, né? Ser livreiro e editor de livros, quer dizer, vender livros e editar livros. Poderia falar um pouquinho dessa experiência?
Bom, editar livros é como se fosse uma fábrica, né? Fazer. A editora é uma fábrica de livros. Isso é uma coisa. Fabricar, o processo de fabricação, ou seja, de confeccionar um livro, de comprar os direitos autorais, imprimi-los e depois distribuir, é uma coisa. Estar na ponta, em contato com o cliente, que é o leitor, ou seja, na livraria, é outra coisa. Então são duas coisas completamente distintas. E eu experimentei editar alguma coisa, fiz alguma coisa, e depois a livraria entrou no meio dessa história, e aí eu tive que optar, entendi, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia. A livraria cresceu, a editora demandava depois também um tempo, e eu não consegui, então resolvi me dedicar somente à livraria.
Há uma certa incompatibilidade quase, né? Como também ser escritor e ser editor ao mesmo tempo, né? Complicado, né?
É difícil, eu acho, difícil, né? É. Porque é um trabalho que é completamente outro, né? Uma vez que um autor entregou para a editora, o autor não mexe mais, né? Foi, aliás, assim que eu fiz, com o livro que eu escrevi.
Agora uma pergunta um tanto assim elementar, talvez provocadora. O que o torna o livreiro um vendedor especial, diferente, por exemplo, de um vendedor de carros?
Acho que a principal coisa é que o vendedor de livros aprende a ouvir o cliente. O cliente manifesta o seu desejo de se informar, de aprender, de conhecer, quer aprender a fazer pão, por exemplo. Então ele vem para o livreiro e diz, eu quero fazer pão, como é que eu faço? Então eu tenho que entender essa vontade dele, buscar um livro que o ensine a fazer pão e oferecer a ele, ou um, ou dois, ou três, totalmente diferente do carro.
Ou seja, a própria cultura, né, é, de certa maneira, necessária a um vendedor de livros, não?
Ah, eu diria um certo saber, né, um certo compreender. E eu acho que a grande arte é saber ouvir.
Estamos conversando com o livreiro Pedro Hess, da Livraria Cultura, autor do livro de título O Livreiro Pedro Hess. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.